última vez em que vi esperança foi na mesma esquina em que eu me perdi. Havia uma lacrimogênica ilusão, palavras de ordem sobre a calça ali, o estado de graça de tantas contradições, nas barbas de Márcio ou de Cristo Morti, o livro sagrado de todas as pichações, na voz de John Lennon, na canção de Vladimir. Maio 68, meia vida, meio torta, meio natureza morta, pode ser. Meia liberdade, nosso sonho que se solta, mas não volta, na meia volta vou ver. Maio 68, meia vida, meio torta, meio natureza morta, pode ser. Meia liberdade, nosso sonho que se solta, mas não volta, na meia volta vou ver. Havia vestígio de hippies e com bandido, os punhos cerrados violando o ar, Tropicaitanos, Excélsios, Travassos, em cada cabeça um mundo a mudar. Se somos a soma de tantas subtrações, outras gerações vão nos multiplicar. O saldo é a semente plantada nos corações, ações de outras cabeças que possam sonhar. Maio 68, meia vida, meio torta, meio natureza morta, pode ser. Meia liberdade, nosso sonho que se solta, mas não volta, na meia volta vou ver. Maio 68, meia vida, meio torta, meio natureza morta, pode ser. Meia liberdade, nosso sonho que se solta, mas não volta, na meia volta vou ver. Havia vestígio de hippies e com bandidos, os punhos cerrados violando o ar, Tropicaitano, Excélsios, Travassos, em cada cabeça um mundo a mudar. Se somos a soma de tantas subtrações, outras gerações vão nos multiplicar. O saldo é a semente plantada nos corações, ações de outras cabeças que possam sonhar.
Rádio Câmara, Vitória da Conquista.
Agora vou mudar minha conduta. Eu vou pra luta, pois eu quero me aprumar. Vou tratar você com a força bruta.
Que maldade, cara.
Pra poder me reabilitar. Pois essa vida não está sopa. Eu pergunto com que roupa.
E com que roupa?
Com que roupa?
Com que roupa?
Eu vou pro samba que você me convidou.
É com que roupa?
Eu vou pro samba que você me convidou.
Agora eu já não ando mais fagueiro, pois o dinheiro não é fácil de ganhar.
Não é fácil não.
Mesmo eu sendo um cabra trapaceiro, não consigo ter nem pra gastar. Eu já corri de vento em popa, e eu pergunto com que roupa. E com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou?
Eu hoje estou pulando como um sapo.
É, meu compadre,
pra ver se escapo dessa praga de urubu.
Uma coisa tá braba mesmo, hein?
Já estou coberto de farrapo. E vou acabar ficando nu.
Meu terno já virou bistopa. Eu pergunto com que roupa. Com que roupa
eu vou pro samba que você me convidou? Com que roupa eu vou?
Com que roupa que eu vou
pro samba que você me convidou? Seu português agora deu fora, já foi-se embora e levou meu capital.
Desprezou quem tanto amou outrora. Foi nada mais só pra Portugal.
Pra se casar com uma cachorra. E eu nem sei mais com que roupa.
Com que roupa?
Com que roupa eu vou pro samba que você me convidou?
Zeca Pagodinho.
Com que roupa? Com que roupa?
Eu vou com que roupa que eu vou pro samba que você me convidou?
É, meu compadre, festa de povo no Bruno Dança. Qualquer roupa tá bom, né?
Qualquer roupa é boa. Isso assim, cantado por Zeca Pagodinho. As palavras e as notas de Noel Rosa na voz de Zeca Pagodinho. Isso é o Rio de Janeiro inteiro.
Valeu.
De outro verão na As flores não chegaram quando deveriam chegar. A tarde quer mais que um susto, a noite me pega no contrapé. Seu beijo acelerando o meu pulso. Amanhã só faço o que eu quiser. Quando o amor era medo, eu achava melhor acordar sozinho. Quando o amor era medo, a vida era andar por entre espinhos. Todo doente pede uma enfermeira, com dedos grandes e amor pra dar. Nem toda sombra vem da palmeira, nem toda água deságua no mar. Quando o amor era medo, eu achava melhor. importa, como se não estivesse afim. Às vezes você se comporta, não sei o que você espera de mim. O que você espera de mim? O que você espera?
que music, music.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Crianças raramente conseguem enfrentar a violência sozinhas. Por isso, suspeitas de abuso, exploração, negligência ou maus tratos devem ser denunciadas. O Disque 100 é gratuito. Funciona 24 horas por dia e garante o sigilo das denúncias.
A infância é agora. E os direitos também. Uma parceria com a Rádio Senado e Rádio Câmara.
Quando subia na moto, ele se transformava. Virava um piloto de fuga, bicho doido. Vivia acelerando, voando, vivia encontrando espaços entre os carros. Vivia desafiando os limites. Vive, porque agora não vive mais. Só esse ano, o SAMU 192 realizou 1.619 atendimentos ocasionados por acidentes com motos em Conquista. Alguns deles com vítimas fatais. É respeitar o trânsito, é respeitar a vida. Uma campanha do Sintrans e da Prefeitura de Vitória da Conquista.
Apoio Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Câmara, em um minuto.
Você tem acompanhado as informações do Poder Legislativo Municipal?
É aqui na Câmara que as discussões que envolvem a vida dos conquistenses acontecem. Transporte público, pavimentação de ruas, iluminação pública. Tudo isso e muito mais é discutido aqui.
Você pode e deve acompanhar de perto, inclusive para apresentar as devidas cobranças aos vereadores.
Os parlamentares são responsáveis por propor e analisar projetos de autoria de vereadores e do governo municipal, e ainda por realizar o controle da administração municipal, principalmente quanto aos atos e as contas do Poder Executivo.
A Câmara tem um site e está presente nas redes sociais. Acompanhe www.camaravc.ba.gov.br, camaravc.ba.gov.br.
No Facebook e no Instagram, você nos encontra procurando por Câmara VC. Tudo junto, hein?
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Olá, ouvinte da Rádio Câmara de Vitória da Conquista. Eu sou a Verônica Lima e passo aqui para lembrar que o 15 Minutos de Cidadania está na programação da sua rádio. Toda segunda, 1 da tarde, sexta, 6 da manhã e domingo, às 11:30 da manhã. Um abraço e até lá.
Mãe, você viu o projeto que está rolando lá na Câmara?
Não vi, não. Tô cheia de coisa pra fazer e isso nem é da minha conta.
Aí é que você se engana, porque é da sua conta sim, e é da sua conta de água.
Como é?
A Câmara criou uma lei que vai diminuir a tarifa de esgoto nas contas de água que a gente paga. Pelo que eu li, a economia vai ser grande, viu?
Aí eu gostei. Senta aqui e me conta como vai ser isso.
Não, porque eu também tô cheio de coisa pra fazer. Mas olha lá no Instagram da Câmara, vai.
A Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista aprovou a lei que reduz pela metade a cobrança da tarifa de esgoto da sua conta de água. Isso é respeito e compromisso com você. Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista. Pelo bem da nossa gente.
10:05.
A partir de agora, você ouve Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes, com Mônica Montenegro.
Yeah.
ouvinte, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Trilha das Artes. Ao som desta música que marcou toda uma geração, a gente abre o programa de hoje, que recebe uma artista com uma trajetória longa e em constante movimento. Atriz, cantora e produtora, nossa convidada transita entre televisão, teatro e musicais com a mesma entrega. Bianca Rinaldi, seja muito bem-vinda ao Trilha das Artes, é um prazer enorme te receber aqui.
Oi, Mônica, tudo bom? Prazer é meu, obrigada por me receber, um beijo a todos os ouvintes e vamos ter um papo bem gostoso.
Ai, com certeza. E para começar, vale a gente lembrar para os nossos ouvintes que a Bianca Rinaldi começou a carreira muito jovem na televisão, ganhando visibilidade nos anos 1990 com a Paquita Bibi, sendo assistente de palco da Xuxa durante 5 anos, né? E ao longo desse tempo todo, ela construiu uma trajetória super consistente em novelas, séries e principalmente no teatro, com destaque para musicais e montagens de grande sucesso de público. Bianca, eu queria começar o nosso bate-papo justamente por esse início tão precoce. Queria que você falasse para a gente como que foi crescer profissionalmente diante do público, né? Com o público acompanhando toda essa sua trajetória. E também queria saber se você acha que começar cedo te deu mais segurança ou mais desafios ao longo desse caminho.
Ah, eu acho que esse público que me acompanha é um público... É íntimo, né? É um público que vai fazendo parte de uma família, assim, porque tem, né, eu vejo eles crescerem, eles me viram crescer, me desenvolver, cresceram acompanharam as minhas filhas, a gravidez. Então, eu acho que é um carinho diferenciado de um público que simplesmente te acompanha por um trabalho, né? Que é tão especial quanto, mas são lugares diferentes, assim, né? De trajetória. E é muito gostoso, eu adoro, eu me sinto super acarinhada, abraçada por eles que me acompanham esse tempo todo, fico feliz da vida. E eu acho que ter começado cedo me preparou mais para a vida, né? Os desafios sempre foram maiores, porque a maturidade eu ainda não acompanhava ainda o que eu fazia. Então, fui aprendendo na marra e ficando mais madura no dia a dia, o que fortalece a gente também, né?
Nossa, super desafiador, né? E a gente abriu o programa ouvindo Lua de Cristal, que não foi uma escolha à toa, né? Essa música cantada pela Xuxa, ela carrega muita memória afetiva para quem viveu aquela época. E eu queria saber o que, que essa canção representa para você. Representou para você naquela época e representa até hoje. Inclusive, você trouxe ela para a gente, né?
Essa música, eu acho incrível, essa música da Xuxa. Várias músicas dela, tem vários ensinamentos, né, nas letras, assim. Mas essa foi quando eu entrei. Eu entrei no Lua de Cristal. E aí o Lua de Cristal vem com essa mensagem, né? Tudo pode ser, se quiser será, sonho sempre vem para quem sonhar. Vamos com você, nós somos invencíveis. Então, isso tudo, eu vivi muito isso, essa letra, né? Eu estava ali, chegando num grupo completamente já formado, super integrado e fui abraçada e a Xuxa sempre me deu a mão e sempre se colocou nesse lugar, ó, tô aqui, se precisar. E foi muito importante para mim, muito importante. Então, toda vez que a gente cantava isso no show e eu sempre ficava na frente dela, eu sempre me emocionava, sempre com essa letra, porque eu acho essa letra muito forte, eu acho que é um hino, eu acho que a gente é uma oração, então ela é forte. Foi importante para mim nessa minha trajetória e é importante até hoje.
E é interessante a gente lembrar, né, que na primeira seleção que você fez para Paquita, você não conseguiu entrar, né? Então, essa música com essa letra deveria ter um significado ainda maior para você, né?
Exatamente. Foi muito legal. O primeiro passou e depois eu queria, né? O primeiro eu entrei, eu falo que eu entrei de gaiato, né? Não era uma coisa que eu queria realmente. Acho que Deus às vezes coloca a gente nos caminhos que você não entende muito bem, né? E fui para lá, mas aí depois que eu entrei, senti, conheci, vi, eu falei, puxa, que legal isso tudo, eu quero. Aí surgiu o teste, aí era um teste que eu já queria, já batalhei, já me posicionei, né, para vencer esse teste. Então, e assim aconteceu.
Olha que legal. E agora eu queria virar um pouquinho a chave da nossa conversa para falar de teatro. Você tem uma presença muito forte nos palcos, inclusive está em cartaz com a montagem Casa Comida e Alma Lavada. Eu queria saber o que o teatro te oferece, que a televisão não oferece. E também eu queria te escutar sobre essa peça atual em que você contracena com o ator Rodrigo Pavanello.
Ah, e o teatro é muito gostoso, né? Eu conheci esse público, né, ao vivo, nos shows da Xuxa. E é uma vibração diferente que a gente encontra ali no ao vivo, né? Você aprender a sentir essa pulsação do público. E o teatro tem isso. E, além disso, ele tem a história que envolve, que ensina, que cria um debate, que desperta algum sentimento na pessoa. Então, a gente ali do palco sabe disso e puxa isso e quer trazer esse público. Então, é um exercício constante estar em cena. E essa intimidade de ter o público me agrada muito. Eu gosto muito de ter o público ali e se sentir desafiada por ele, né? Contando uma história. Me faz ficar pertinho, assim, de gente.
Uma relação de cumplicidade,
é,
né?
É. Ah, o Rodrigo é um querido. Eu adoro fazer a peça. A peça com ele, assim, desde quando começou até agora, a gente só vem amadurecendo e, né, ficando mais íntimo em cena, o que é importante pra gente. Então, a peça é gostosa, a peça é uma delícia, divertida, as pessoas riem do começo ao fim, as pessoas se identificam do começo ao fim, ou o casal novo, ou o casal já mais velho, ou aquele namorado, sabe, aquele começo de namoro, ou aquela relação só de família, de amigos, porque o que a gente debate ali é sobre relacionamento, né? Independente se é homem ou mulher, mulher com mulher, homem com homem, irmão com irmã, pai com filho. Relacionamento, a partir do momento que você divide um espaço com alguém, você tem um relacionamento. E as situações acontecem, muitas delas parecidas para todos os relacionamentos. Então, por isso essa identificação tão grande do público com a peça, uma identificação para toda a família, né? E um divertimento, porque quando a gente consegue rir de si mesmo, rir das nossas situações, a vida fica mais leve, né?
Ai, com certeza. E aqui no Trilha das Artes, a conversa é embalada por uma seleção musical feita com muito cuidado pela nossa convidada. A Bianca Rinaldi traz agora uma escolha super linda, O Carteiro e o Poeta, de Luiz Henrique Bacalov, na bela versão da Orquestra Ouro Preto. Vamos conferir. Bianca, fala pra gente por que você escolheu essa canção tão linda.
Porque essa simboliza muito a minha relação com meu marido, é a nossa trilha sonora. Ele que me apresentou o Carteiro e o Poeta, foi foi no momento que a gente estava assim, fica junto ou fica separado, como é que a gente vai fazer? A gente estava meio separado e eu estava muito, muito triste com essa situação. E eu estava fazendo aula de canto e ele foi me buscar na aula de canto. Então foi muito assim, momento de príncipe encantado. Porque eu saí toda tristinha ali da aula de canto, aí ouvi essa música e ele estava assim no lado, né, com a porta aberta do carro, com a música bem alta e me esperando. E aí a gente saiu para almoçar, conversamos e dali por diante a gente não se largou nunca mais, né? Já tem tempo, hein? 2026, até 2026 não, são 25 anos já de casado. Então essa música é muito forte, muito linda, representa muito o nosso amor, a nossa cumplicidade, nosso respeito. Poxa, é uma trilha linda, um filme lindo, né? Um filme sensível, um filme puro, a pureza desse homem que não sabe ler e escrever, se apaixona pela Beatrice e a partir daí ele quer fazer poemas, como o Pablo Neruda. Então, e Beatrice para ele já é um poema, é lindo.
Nossa, é lindo. E, puxa, obrigada por compartilhar essa música aqui com a gente, com essa história tão bacana de pano de fundo, por causa dessa escolha, né? Mas, então, eu queria voltar um pouquinho lá para o começo da sua trajetória, porque você praticou profissionalmente ginástica artística quando era muito novinha ainda, né? Eu queria saber se essa foi a base para o seu gosto e sua habilidade para a dança, ou se as coisas caminhavam paralelamente quando você estava ali na ginástica artística.
Eu acho que a ginástica artística na minha época era olímpica, né? A gente falava ginástica olímpica. Eu acho que me trouxe muito a disciplina, o foco naquilo que eu estou fazendo. Isso me vem para a vida toda, né? A ginástica é importante para mim, meu dia a dia, fazer a ginástica, ter essa rotina para o mental, para o físico. Mas a dança em si, eu sempre gostei de dançar, porque a ginástica olímpica não te traz uma dança solta, né? Uhum. A ginástica olímpica te traz uma coreografia mais seca, mais dura. Então não foi, acho que a dança veio mesmo, eu comecei a dançar mais, a me soltar mais, a ver que eu gostava disso no próprio programa da Xuxa. Porque como tinham muitos musicais, tinham as coreografias da Xuxa, das Paquitas, e aí foi me aproximando cada vez mais da música em si e dessa parte que é o dançar, né?
Pois é, e aí falar em dançar, a gente traz agora uma outra escolha musical da nossa convidada Bianca Rinaldi, que vai levar a energia lá pra cima. É Chiclete com Banana, com um de seus grandes sucessos. Diga que valeu!
Um beijo em você eu quero dar. Saudade presa no meu coração. Eu ando louco, alucinado, muito bem apaixonado por você. Esse amor não possa mais ficar. É pena que esse amor não vai poder. Joga a mão, tira o pé, tira o pé, joga a mão. Vem não ligar. Oh, o nosso amor valeu demais. Foi lindo. Ficou pra trás. Você mudou. Faz tanto tempo que eu te conheço, mas você mudou. Minha flor bonita, tá lindo demais, baiano. Esse amor não vai poder.
Bianca, eu queria que você comentasse essa escolha e também sua relação com o carnaval, que você curte bastante, eu já vi isso. É. E para quem não sabe, a Bianca foi madrinha de bateria da Acadêmicos da Rocinha em 1997, né?
Foi, é verdade. Né, eu morei no Rio, né, esses anos todos, sempre...
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Segurança digital é parte da sua rotina.
Você sabe quem pode ver seus dados? Apenas quem precisa usar a informação para um serviço autorizado. Compartilhar dados sem necessidade aumenta o risco de fraude e golpe. Diga só o que for essencial. Proteger seus dados é proteger sua vida.
Proteção de dados começa com atenção. Uma parceria com a Rádio Câmara e Rádio Senado.
Câmara, em um minuto.
Você sabe como acompanhar as pautas das sessões da Câmara Municipal e o andamento dos projetos de lei em tramitação na casa? Basta acessar sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. sapl.vitoriadaconquista.ba.leg.br. É muito fácil de mexer. Lá você acompanha também a composição de cada uma das comissões da Câmara e as atividades legislativas de cada parlamentar, com detalhes de proposições de projetos de lei e indicações feitas pelos vereadores. Acompanhe as atividades da Câmara Municipal. É um direito do povo. Um dever de cada cidadão.
Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista.
Todos os domingos, às 10 da noite, eu, Carmen Del Pino, apresento aqui na Rádio Câmara de Vitória da Conquista o programa Aplauso, um bate-papo com cantores, músicos, instrumentistas e arranjadores sobre música brasileira do passado e do presente. Eu espero você, domingo, às 10 da noite, no programa Aplauso, que é uma parceria com a Rádio Câmara de Brasília.
A voz do nosso povo, da terra das rosas, sertão da ressaca, que é o lugar. Chegando mais forte em cada canto, ecoando alto pra gente se ouvir. Nosso lugar de fala, poder opinar. Nosso povo se escutando, demandando nos distritos, povoados pelos bairros. Nosso lar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, falando mais perto e mais alto, com a força de quem sabe cuidar. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, nossa voz e nossa vez, Rádio Câmara. A voz da casa do povo é aqui, pode sintonizar, 90.3, Rádio Câmara. Vitória da Conquista, Rádio Câmara.
Conversa de Elevador, com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
Ô Marta, tudo
Oi,
bem?
Oi Humberto, eu queria te apresentar uma pessoa aqui, o Diego Ponce de Leon.
Ô Diego, tudo bem?
Tudo bom, Humberto, tudo bom, Marta? Invadindo o elevador de vocês.
Pois é, e o Diego tem uma experiência muito interessante para contar. Um trabalho que ele fez colhendo cartas na rodoviária. Conta pra gente, Diego.
Olha, essa história nasceu por conta do filme Central do Brasil com a Fernanda Montenegro. Espero que a galera tenha visto aí, quem tá acompanhando a gente. Onde ela escreve cartas para pessoas analfabetas, né? Uhum. Na premissa do filme é essa. Ela escreve cartas para pessoas que não podem escrever.
Uhum.
E aí eu sempre achei muito bonito isso, sempre gostei muito da história do filme. Tive com Fernanda Montenegro algumas vezes, tive com o menino, né, o Vinícius de Oliveira. Então existe toda uma relação de afeto com esse universo das cartas no ambiente popular.
Sim.
Então isso sempre me perseguiu. E eu que trabalho com internet, com essa questão midiática, achei que pudesse ser uma boa fazer algo parecido. Agora, diferentemente do que a Fernanda propõe lá no filme, porque ela não entrega as cartas, eu fiz uso da internet para que essas palavras pudessem ir adiante, né?
Uhum.
Então começamos esse trabalho e fiz algumas iniciativas na rodoviária onde eu me proponho a colocar essas cartas ao vento, por assim dizer, né?
Uhum.
E foram muito bonitas, assim, tivemos histórias muito legais.
E parece que você fez cartas, assim, tinha uma proposta, né?
Cada iniciativa, né? A gente fez alguns episódios dessas cartas, cada uma das iniciativas tinha um propósito diferente. Uhum. Então a gente fez cartas abertas, né? Escreva carta para quem você quiser, talvez tenha sido o primeiro deles. Uhum. Fizemos cartas também para o seu eu mais novo, cartas para quem você gostaria de pedir perdão, cartas para quem você gostaria de perdoar. Cartas para você daqui a 10 anos.
Isso, pro eu futuro, pro, né? Eu interessante futuro. Isso.
Então surgiram muitas conversas, diálogos e desabafos.
Ah, e tem algumas cartas que te marcaram, que você lembra com mais?
Tivemos algumas cartas que tiveram retornos reais. Né? Então isso foi muito bonito. Pessoas que nos permitiram, por exemplo, que a gente desse nome ou que a gente de fato encaminhasse a carta ou tentasse chegar ao destinatário dessa carta. Então a gente teve pedidos de perdão, por exemplo, que chegaram ao destinatário.
Sim.
E esse pedido de perdão gerou uma conciliação. Sim. Gerou uma aproximação. A gente teve, por exemplo, uma mãe que não conversava com seu filho há muito tempo. Então isso gerou uma expectativa. Uhum. Gerou também uma reconciliação, um encontro dessas pessoas. A gente teve pessoas muito emocionadas no momento de escrever a carta. Então a gente teve momentos muito emotivos, afetivos.
Sim, imagino.
Né, pessoas ali buscando um desabafo. Então, muitos relatos de solidão, muitos relatos de depressão, de ansiedade. Muitas cartas impublicáveis, inclusive, por questões de alertas, né? De gatilho emocionais. Muitos bastidores que a gente não pôde trazer à tona. Então, me marcou profundamente.
É interessante essa ideia, porque na rodoviária, né, tem essa coisa meio simbólica do local onde as pessoas partem e chegam. Pessoas de todos os destinos, com todos, né? O passado e futuro, assim, esse entrelaçamento de vidas, né? E ali naquele lugar de passagem, você parar para fazer uma reflexão, para olhar para dentro, para pensar onde que eu tô, o que é importante para mim.
No meio do tumulto, né?
No meio do tumulto, para, e aqui, isso fica muito bonito, né? Eu acho que isso faz um pouco da poesia da sua proposta, né? Da sua ideia.
Faz, eu acho que tem um quê lírico nisso, né? Muito bonito de justamente você se permitir uma pausa, né?
Uma pausa.
Drummond brinca com isso,
e,
né?
E não só isso, né? A gente passa... uma coisa que eu costumo muito falar é assim... Eu como psicóloga, né? Eu trabalhei muito com sofrimento, com a escuta da vida das pessoas. Eu costumo falar assim, qualquer pessoa que você passar no corredor, a pessoa tá ótima, cara boa, dando bom dia, pode ter certeza que ele tem muito sofrimento, né? Qualquer pessoa que a gente passa. Então, assim, tem um pouco essa coisa de trazer, né? Ali naquela coisa meio anônima em que as pessoas passam, é só mais um na multidão, você para e você descobre um mundo de experiências, de emoções que está ali, né? Então, essa...
É isso, Marta. Eu trabalhei, essa história das cartas vem muito também de uma experiência que eu tive como voluntário no CVV, no Centro de Valorização à Vida, que trabalha com prevenção justamente à depressão, suicídio, essas coisas todas. A gente recebia, quando eu trabalhei lá na época, 3.500, 4.000 ligações por mês de pessoas completamente sozinhas, solitárias, que não tinham com quem conversar.
Sim.
Isso me marcou também muito profundamente e eu achei que era importante que a gente pudesse abrir essa escuta, né? De pessoas que vivem num caos ou vivem numa solidão que a gente muitas vezes nem se dá conta.
E é interessante o seguinte, porque a própria escuta, ela é terapêutica, né? Às vezes a pessoa que escuta alguma coisa acha, eu tenho que falar alguma coisa, dar uma solução, dizer como é que vai fazer, mas só o fato de ser ouvido e da gente ter um espaço de falar a sua experiência, isso por si só já é estruturante, já deixa a gente melhor, já traz um sentido para a vida. Então é como é precioso essa coisa do momento para a escuta mesmo, para, né? Um reconhecimento do outro, né?
Você é melhor do que ninguém sabe disso, né? Como psicóloga, como essa escuta, né? Esse colocar para fora, esse externalizar, ajuda nessa ressignificação,
Né?
Nessa compreensão, nessa elaboração, né, desse caos interno.
Sim, é verdade. E às vezes não precisa mais nada além disso, né? Dar esse espaço para o outro, né?
Eu quero inverter aqui, pode?
Pode.
É maravilhoso. Quero saber, Humberto, para quem você escreveria uma carta se você tivesse a oportunidade neste momento? E eu quero saber da Marta também.
Não, eu, se pudesse, eu escreveria uma carta para minha mãe, que já morreu há muitos anos. Olha. Para contar tudo de bom que ela deixou para mim.
Que coisa linda.
Eu escreveria uma carta para o meu pai, que também faleceu em 2022. Eu tive um pai maravilhoso, que eu amo muito, eu penso nele todos os dias. E ele sabia que eu amava ele, mas eu acho que eu gostaria de falar mais para ele tudo que eu guardo dele. Eu acho que seria para o meu pai.
Lindo, né? Quando a gente fala de carta, né? É impressionante como a gente já vai para um lugar pessoal, né? Para um lugar íntimo.
Sim.
E a gente
Eu tenho muita nostalgia do tempo. Desculpa, eu tenho muita nostalgia do tempo das cartas. Né?
Muito louco essa pessoalidade da carta, né, Marta?
E o tempo,
da caneta,
né?
do tempo, da disponibilidade, do escrever.
Isso. Esse parar para fazer
é
algo que você não vê hoje em dia. As pessoas não param para fazer, elas vão se atropelando.
E muito menos o escrever, né, Humberto? Outro dia eu estava pensando nisso, de que você ver a escrita à mão de uma pessoa é um ato quase que íntimo,
sim,
né?
Sim, sim.
Você não sabe qual é a escrita cursiva das pessoas, você não vê nunca.
Não vê mais.
Então você vê a oportunidade de ver a letra da pessoa, normalmente são pessoas muito próximas, né?
Sim, é verdade.
E com a frequência com que você vê e recebe essas cartas, você já percebe até se o que ela está dizendo é verdade. Pela forma, pela letra como está ali, você diz, ela está angustiada. Ela está preocupada.
Sem dúvida.
Ela não está querendo me passar tudo o que deveria. Então você percebe pela letra até o que acontece.
Eu acho também quando a gente
algo que
escreve,
não acontece quando você digita.
Quando você escreve, aquilo tem uma permanência, né? Então você escolhe as palavras com mais cuidado. Falar é mais leviano, mas escrever é mais sério, né?
Então tá,
eu acho que a própria,
sacralizado ali,
a própria,
né,
escrita traz uma seriedade com o que eu estou dizendo.
É verdade.
Quando a gente escreve, a gente inclusive tem esse impulso, né, de querer corrigir as palavras, né? Mesmo quando a gente escreve digitalmente, né, no celular, quantas vezes a gente edita a mensagem, a gente corrige, a gente volta atrás, a gente desenvia, né, a gente apaga a mensagem que a gente enviou na carta, né, no escrito à mão, você não tem essa oportunidade. Então a gente tem esse carinho a mais, realmente, com cada palavra colocada ali.
É verdade.
Chegou o nosso andar, vamos lá?
Vamos lá, muito obrigada, Diego.
Um prazer estar aqui, muitíssimo obrigado. Adorei passar esse tempo com vocês nesse elevador.
Que bom.
Você ouviu Conversa de Elevador com Humberto Martins e a psicóloga Marta Vieira.
10h34.
You to come.